Sexta-feira, 29 de dezembro de 2017.
No ar, edição número 2204 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Rádio UFES FM é destaque nacional e vence prêmios de jornalismo e divulgação científica.
Emissora conquista primeiro lugar no prêmio do Ministério Público do Trabalho e no prêmio João Ribeiro da FAPTEC.
A gente relembra outros fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
UFES inaugura Memorial da Democracia com uma área verde de 10 mil metros quadrados.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Celícia Pereira.
Na última semana de 2017, o Jornal da UFES relembra fatos que marcaram o ano e foram destaque no nosso noticiário.
Foi mais um ano de conquistas para a Universidade Federal de Sergipe em ensino, pesquisa e extensão.
Com um investimento de mais de 1,5 milhão de reais, o reitor da UFES, Ângelo Antonioli, inaugurou o Memorial da Democracia no campus de São Cristóvão.
Um dos símbolos da obra é o Monumento das Mãos, que enaltece a verdade, a memória e a justiça, como espaço de convivência da comunidade.
Significa justiça, significa liberdade, significa os valores da democracia. A mão estendida significa que ela está ávida, ávida ao diálogo, ávida a estabelecer as relações entre os homens, mas fundamentalmente na expressão das palavras e das ações. Essa praça tem uma importância muito grande. Primeiro, porque ela foi pensada pela comunidade da Universidade Federal de Sergipe, por professores da Universidade Federal de Sergipe. Ela foi executada por profissionais da Universidade Federal de Sergipe. Ela representa a história do povo sergipano. Ela representa a história daqueles que por aqui passaram e enfrentaram um momento muito difícil da história. E é isso que representa essa praça. Representam um pouco mais do que uma praça, mas é um laboratório a céu aberto para falar da democracia, da importância desse direito a ser construída socialmente. Então, estamos falando de algo que é maior, que é uma praça. É um memorial e que traz em foco a história do povo sergipano. Sem dúvida que a Universidade Federal de Sergipe marca uma história, marca um ponto na sua história, e um ponto construído por ela. E um ponto que marca a história da sociedade. Isso é fundamental e determinante para o caminhar dos tempos. Nós temos aqui quase 30 mil alunos, nós temos mais de 1.500 professores, em sua maioria oriundos, os professores em sua maioria oriundos de todos os estados brasileiros. Mas aqui terão a oportunidade de conhecer um pouco da história do povo sergipano, da universidade e do estado que escolheram para morar. É muito importante conhecer a história. É muito importante, a partir da história, discutir o futuro desse país, desse estado. Se cada estado debater a democracia será debatida pela federação e construído um estado de fato e de direito muito mais importante para o fortalecimento da nossa sociedade.
Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 29. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano.
...2017 foi um ano de conquistas para a Rádio UFES FM e mais uma vez somos destaque nacional.
Vencemos 4 prêmios locais e nacionais de jornalismo e divulgação científica.
Conquistamos o segundo lugar no prêmio CETRANSP de jornalismo com uma reportagem sobre mobilidade urbana e o uso de novas tecnologias no transporte público em Aracaju.
No prêmio de jornalismo do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado, ficamos com o segundo lugar, com uma reportagem a respeito do crescimento do seguro PET.
O primeiro lugar no Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica da FAPTEC chegou com uma reportagem sobre dois projetos de pesquisa e inovação tecnológica da UFES.
Por fim, com duas reportagens sobre mercado de trabalho para as mulheres trans, subimos ao lugar mais alto do pódio no Prêmio de Jornalismo no Ministério Público do Trabalho.
A série trouxe histórias e personagens que travam a luta por igualdade e respeito na sociedade.
As entidades que lutam pelo reconhecimento e visibilidade trans são praticamente unânimes nos dados que pesquisam. 90% da população trans está na prostituição e apenas 10% está no mercado de trabalho. O monitoramento da ONG Trans Revolução mostra que o mercado informal e serviço público são uma espécie de alternativa por causa do preconceito que as mulheres trans sofrem ao assumir a sua identidade de gênero. Foi o caso da cabeleireira e ativista Linda Brasil. Ela estava no mercado de trabalho formal e saiu para a informalidade quando assumiu sua identidade de gênero. Hoje tem um salão de beleza.
Quando eu assumi minha verdadeira identidade de gênero, eu trabalhava numa empresa e eu tive de sair da empresa para montar meu salão de beleza, porque com certeza eu não ia conseguir me manter lá na empresa.
O acesso à qualificação profissional e ao ensino superior são grandes barreiras. Os movimentos de visibilidade trans têm contribuído para pressionar políticas públicas que contemplem essa população. Mas as políticas de inclusão ainda são tímidas. No governo federal, os primeiros atos concretos começaram em 2016. Há um projeto da Secretaria de Direitos Humanos em parceria com o Ministério da Educação para a inserção do grupo em ambientes escolares e profissionalizantes, tanto no Ensino de Jovens e Adultos, o EJA, quanto no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A ativista Linda Brasil ainda diz que também é necessário ampliar o debate sobre gênero nas escolas.
Se a gente tivesse, né, uma conscientização mais geral, tanto dos profissionais, né, nas universidades, tanto dos alunos, com certeza a gente ia ter uma sociedade onde as pessoas trans possam, né, ser acolhidas no mercado de trabalho.
A professora e assistente social Adriana Lohana lutou contra todo tipo de preconceito que enfrentou com as armas que tinha, os estudos. As dificuldades para dar continuidade foram grandes, mas passou em um concurso público para ensinar em um município sergipano. O que parecia a conquista de um sonho acabou se tornando um pesadelo quando entrou em sala de aula, é o que diz Adriana Lohana.
Eu fui vítima de preconceito no município, que hoje estou de licença médica por depressão. Por quê? Porque os pais, a comunidade não aceitou que uma pessoa como eu, transexual, desse aula para crianças. Quem de vocês tiraria uma travesti dessa para colocar como babá do seu filho? Quem de vocês aceitaria uma professora travesti para dar aula às suas crianças? Quem de vocês aceitaria um assistente social travesti para estar atendendo na sua empresa? E aí, se você perguntar isso, você vai ver que as pessoas vão dizer que aceitaria, mas no íntimo delas o preconceito não vai deixar.
Os problemas de saúde que surgiram só deram forças para Adriana estudar mais. Passou no mestrado em educação e foi a primeira mulher trans a cursar uma pós-graduação na Universidade Federal de Sergipe.
A maneira que eu vi para poder tratar essa grande mágoa foi estudar para o mestrado e poder contribuir mais com a relação a essa discussão das dificuldades que as pessoas trans têm em acessar o mercado de trabalho e acessar também o ensino superior. A minha tese de mestrado vai falar sobre acesso e permanência das pessoas trans no ensino superior, mas o meu percurso chega realmente no percurso doloroso de um ensino médio que é excludente, de uma universidade que também me excluiu, que eu tive problemas em relação ao banheiro feminino na universidade também, quando eu cursava serviço social, e que chego ao mestrado também empurrada por a sociedade que dizia que eu não poderia dar aula por ser trans.
A Constituição Federal garante princípios fundamentais que proíbem discriminações legais e jurídicas no âmbito social. É o que explica o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Cláudio Alexandre Silva.
O artigo 1º da Constituição, que trata dos chamados fundamentos da República, ele traz no inciso 2 do artigo 1º, que é fundamento da República a cidadania, e no inciso 3 a dignidade da pessoa humana. Chegando no artigo 3º, diz que é fundamento, objetivos fundamentais, na verdade, da República, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, isso nos faz chegar ao chamado princípio da isonomia, que é um direito, né, fundamental previsto lá no artigo 5º, no caput, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso, do ponto de vista do direito, é uma questão pacificada. Não há mais que se falar em qualquer tipo de discriminação legal ou jurídica, seja em qualquer ramo das atividades sociais.
Para o especialista, o Poder Judiciário tem que ficar atento ao que diz respeito à discriminação positiva.
Uma questão que pode ser invocada quando se trata do transgênero seria chamada discriminação positiva. Ou seja, são atos que em tese pareceriam discriminatórios, mas que na verdade não seriam. Isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Pode-se invocar essa questão da discriminação positiva para dizer que determinadas profissões elas não poderiam ser ocupadas por mulheres, por exemplo. E aí, quando a maioria das vezes o transgênero ele acaba assumindo o sexo feminino, não é que seja uma regra, mas normalmente acontece, poderia haver essa discriminação positiva dizendo, olha, esse trabalho aqui é só para homens e a partir do momento que assumiu o gênero feminino, não haveria mais como ser feito. Então, há essa possibilidade e também o judiciário vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque isso também pode ser utilizado de uma maneira para mascarar um ato discriminatório.
O momento é de desconstruir, ampliar o debate sobre diversidade de gênero para promover a igualdade. São exemplos as histórias de luta, como a da professora Adriana Lohana, que tratou a intolerância com determinação.
A gente precisa desconstruir as identidades que foram estereotipadas nas nossas falas o tempo todo. Precisa desconstruir o que a nossa família, o que a igreja, o que a escola disse o tempo todo e pensar que a comunicação, que o jornalismo, ele tem que deixar de trabalhar com estereótipos e trabalhar para o ser humano.
Juliana Almeida para a Rádio UFES FM.
O último jornal da UFES de 2017 termina aqui.
Produção: Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio: Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo: Josafá Neto.
Coordenação de programação: Paulo Lages.
Direção-geral: professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Obrigada pela sua companhia ao longo de mais um ano e até 2018.
Até 2018.
Boas festas.
Boas festas.